Arô, pessoal, muito boa tarde. Começando aqui mais uma live, finalmente consegui trazer a live para vocês. Enquanto, né, o Instagram vai notificando, eu vou respirando com o brief. Porque é muito bom a gente parar um pouquinho para respirar, né? Aqui está uma correria, quem está acompanhando aí o astral do dia está sabendo o que está acontecendo, quem está passando por atendimento está sabendo o que está acontecendo. E nada como poder parar, respirar. Esse mix aqui que é incrível, ele ajuda muito na respiração, a trazer a saúde para o nosso pulmão. Então é maravilhoso, estou respirando aqui. E também estou aqui com o meu cristal de quartzo verde para trazer equilíbrio. Só para vocês terem uma ideia, né, da loucura que está por aqui. Ontem eu falei, ontem eu vou fazer a live do Sol em Sagitário, do Marte em Sagitário, da Lua cheia. Só que deu uma tempestade muito grande, e alagou tudo aqui, né? Eu fui expulso do lugar aqui que eu trabalho e não pude fazer a live, né? Então agora a gente vai falar dos dois aqui, né? A Bárbara chegando aí, boa tarde, Bárbara, que gostoso live da tarde que dá para assistir. Arrou! Choveu horrores agora. Aqui ontem caiu uma tempestade, e sem brincadeira, eu achei que esse forro ele ia aqui desmoronar, né? E se ele desmoronasse, ia ser água para todo lado, por isso que eu saí correndo. Elisa, boa tarde, seja bem-vinda. Eu estou sentindo aqui ainda o aroma do óleo. Isso aqui é muito bom. Novamente, respirar ajuda a gente a centrar, a acalmar e a poder trazer um pouco de equilíbrio para o dia a dia. Então vamos lá, pessoal. Eu estou devendo aí a live do Sol em Sagitário. O Sol está agora no grau 6 de Sagitário. Então estamos 6 dias aí de atraso, mas tudo bem, a gente vai falar sobre isso. Eu já vou emendar com o Marte em Sagitário também, porque vocês vão entender que Marte vai meio que caminhar junto com o Sol. Poliana, seja bem-vinda. Arô, boa tarde. Vamos lá. Bom, também deixando um recado aqui, você que está pegando essa live pela primeira vez, você que está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal e saiba que eu tenho o Astral do Dia. No Astral do Dia é um que não tem falhado nunca, eu estou dando um jeito de. Eu falo, eu sempre gosto de gravar na noite anterior. Hoje mesmo eu quero, depois que terminar a live, já preparar o Astral do Dia de amanhã, que a gente vai ter uma lua em Câncer. Mesmo quando eu não consigo gravar no dia anterior, eu levanto 4, 5 da manhã e gravo para mandar. Então todo dia tem o astral do dia ali para você poder saber como estará, né, as energias. A Thaís falando, até que enfim vou ver uma ao vivo. Arô, seja bem-vinda, Thaís. Fiz com você ano passado e amei, bateu tudo. Inclusive, a Poliana já está me cobrando aí a questão das gravações para 2024. Só para vocês entenderem, pessoal, acho que aqui a gente tem uma comunidade, aqui quem me acompanha acaba acompanhando o dia a dia. A gente está numa casa que parece que está expulsando a gente de todas as formas, né? Então, essa semana teve um evento aí muito, muito complicado que falou: vocês têm que sair daqui ontem, né? Então, hoje, por exemplo, o dia inteiro a gente ficou, né, visitando casas aí ao longo da região para a gente poder mudar o quanto antes, porque realmente está complicado trabalhar aqui, né? Parece que a casa está expulsando de verdade. Então, por isso que está um pouco as coisas atrasadas, mas com certeza teremos aí o nosso astral de 2024. Eu quero realmente fazer essa proposta, né, de fazer uma gravação, olha, mostrar para vocês onde vão ser os principais movimentos astrológicos de 2024 para cada um, né, que queira pegar esse produto. Então a gente ainda vai falar sobre isso mais para frente. Bom, Sol em Sagitário, vamos lá, né? Se muda no céu, muda aqui também, né? A gente também tem aí a lei hermética que diz assim acima como abaixo. Então o Sol entrou em Sagitário no dia 22 de novembro e vai ficar em Sagitário até o dia 22 de dezembro. Então o Sol, né, ele passa uma vez por ano em cada um dos signos, fica ali os 30 dias e a gente tem para todos nós, primeiramente, né, quem for de Sagitário, quem é de Sagitário, começa a passar pela sua revolução solar. Ou seja, você renova a sua energia, você ganha um mapa novo para o ano, que é o mapa da revolução solar. Ou seja, você, a partir do momento que o Sol faz uma conjunção com o seu Sol, você reinicia o ano de verdade, é o seu ano novo pessoal, né? É o ano novo mais pessoal que tem, porque ele acontece para você, em um dia, uma hora e um minuto específico para você. Aquele mapa que é formado, ele te dá a visão de como será o ano. E eu sempre olho, né? Eu sempre, quem faz atendimento comigo sabe que eu olho o mapa da Revolução Solar, faço junto o trânsito astrológico e também a progressão lunar, ou seja, são três técnicas juntas que ajudam a gente a ter uma visão geral, né, do ano, como é que vai ser. Então, é muito legal, dá para a gente mergulhar. São praticamente 2 horas que a gente fica aí conversando. Bom, o Sol, por onde ele passa, ele ativa, ilumina aquela energia, ilumina aquele arquétipo. Cada signo traz aí um arquétipo para a gente trabalhar. Então, para quem é de Sagitário, vai renovar a energia. Se você tem planetas em Sagitário, né, eu, por exemplo, tenho a minha cauda do dragão em Sagitário, tem o meu Urano em Sagitário, tem o meu meio do céu em Sagitário. Então, quem tem pontos importantes em Sagitário vai receber a luz do Sol, né? E eu estou recebendo a luz do Sol justamente no Urano, né? Urano que trouxe toda essa mudança aqui para a gente. Tivemos aí a Lua Nova em Escorpião com uma tensão com Urano. Urano parece que pegou assim, me pegou pelas pernas e falou: vou te girar, vou te sacudir, vou te jogar para o alto. Porque a vida nunca mais foi a mesma depois da Lua Nova, né, que teve aí a participação de Urano. A Sullivan está chegando aqui, ela pode falar muito bem, né, da loucura que a gente está passando aqui, mas faz parte, né? São mudanças que eu tenho certeza que são mudanças muito positivas, apesar de dar trabalho, né, no início. Deixa eu ver, tem uma dúvida? Eu tenho um ascendente Escorpião e também tenho metade de Sagitário no ascendente. O Sol continua iluminando? Sim, então. Se você tem um ascendente Escorpião, primeiro, o Sol em Escorpião já iluminou ali, já teve um período aí da passagem do Sol em Escorpião, que teve ali, né, aquela ativação do seu ascendente. Porém, ele continua passando pela sua casa 1, né, que faz parte do ascendente. Então, continua essa energia, embora, se a sua casa 2 é regida por Sagitário, já começa a ter aí uma ativação dos assuntos da casa 2. Né? E é muito boa essa pergunta, tá vendo? Essa participação de vocês aqui ajuda, né, a criar live. Por quê? Quando o Sol entra em Sagitário agora, ele vai ativar a cúspide aonde você tem o Sagitário. Então, no meu caso, embora o Sol em Sagitário ainda esteja passando pela casa 9, que fala sobre estudos, crenças, né, coisas, viagens, né, no caso aqui não é viagens, no meu caso é muito estudos e crenças que eu tenho que trabalhar, porque a gente quer mudar para uma casa muito legal. Inclusive, quem for aqui da região, quem puder vir presencialmente, sem dúvida, a gente vai ter um espaço muito, muito legal para receber vocês. Para dar curso, atendimento presencial, eventos, enfim, muita coisa a gente quer fazer. E aí o que acontece? Esse assunto ele já é iluminado. No meu caso, então, a minha casa 10 é regida por Sagitário. Então eu já começo a ter essa energia do Sol ativando o meu meio do céu, que é questão de carreira. Poliana comentou, eu tenho Saturno, Urano, Mercúrio e meio do céu em Sagitário na casa 10. Ou seja, assuntos... Então, ó, essa pergunta aqui, isso é bom ou é ruim? Né? Não tem bom ou ruim, mas o fato é... Eu gosto muito de trabalhar uma astrologia onde a gente olha para o céu, né, e não fica somente passivo, esperando acontecer alguma coisa ou achando que vai acontecer alguma coisa. Não, a gente olha para o céu e fala... O que está se constelando para mim agora? No caso seu aqui, você comentou que está desempregada, né? Então, como a casa 10 é da carreira, seria um momento muito bom para você ativar, para você aquecer, para você iluminar a questão da sua carreira, do seu trabalho, né? Então podem vir ideias, podem vir insights, você pode estar numa evidência, mas sempre é importante a gente dar um passo em direção a trabalhar, né? aquele aspecto que se forma para a gente. A Thaís falou, Netuno e Marte em Sagitário na casa 4. Casa 4, assuntos de família, do passado, né, do lar. A gente está trabalhando muito questões do lar aqui, então é bem interessante. Bom, independente, todos nós agora temos um contato maior com esse arquétipo de Sagitário. Inclusive Mercúrio ainda está em Sagitário, mas Mercúrio já vai mudar para Capricórnio. A nossa mente já vai mudar. Nesse momento, eu gosto de dar exemplos, porque exemplos ajudam todo mundo a entender. Eu e a Sullivan, a gente está com Mercúrio em Sagitário, pegando essa energia que está para todo mundo e pensando grande. Né? A gente quer mudar para uma casa maior, bem melhor, né? Que vai trazer também muitos custos maiores. Então, a gente está aí nessa coisa de pensar grande. Aliás, hoje mesmo eu peguei o livro do David Schwartz, né? A Magia de Pensar Grande. Quando Mercúrio entrar em Capricórnio, a mente vai ficar, beleza, temos que pagar essa casa grande, temos que pagar essa casa grande. Quais são os projetos, quais são os eventos, quais são os cursos? Tudo que a gente vai ter que fazer, né, para poder levantar o recurso para poder bancar uma casa maior. Mila, boa tarde, seja bem-vinda, Rô, da Itália, seja bem-vinda, quanto tempo? Então, vai perder a floresta? Então, a gente está num dilema, estamos num dilemão aqui que é muito louco, porque uma das casas é no meio do mato, é no meio da floresta, só que ela é um pouco pior ali do que a gente gostaria. A outra, ela é mais dentro da cidade, embora tenha mato também. A gente não vai perder contato com o mato, porque acho que isso é fundamental, né? Então, só que uma é mais mato, né? Um pouco mais longe, a outra é menos mato, né? Mas a gente vai... Estamos no dilema, eu vou até abrir o tarô depois para ver o que, que o tarô diz, qual das duas, né? Que energia vem para cada uma das duas. A Monique chegando aí, conseguiu assistir ao vivo, a Rô, muito bem. Então, estamos aí nessa pegada, né? Todo mundo vai receber essa possibilidade de iluminar o arquétipo de Sagitário. Que fala sobre o quê? Primeiramente, sabedoria. Eu gosto muito de trazer a energia de Sagitário, que fala sobre sabedoria, conhecimento e filosofia. Por quê? Porque quando você olha, né, a astrologia ela é muito difundida, muito conhecida nos meios da internet, nas redes sociais, pelos memes, né? Pelas brincadeiras, que são legais, né? Ajuda a difundir, mas pega só um pedacinho do signo. Então, quando você vê meme de Sagitário, geralmente você vê o quê? Não vou nem falar a palavra, né? Eu ia falar o porra louca, mas o doidão, o festeiro, aquele que bebe um monte, que tem sim, né? Tem um lado do Sagitário que pode se ligar a isso, né? Quando a gente fala de Sagitário, tem a ver com centauros, e os centauros... Centauros, né? Quando a gente fala da mitologia, astrologia é muito ligada à mitologia. Centauros, tem aqueles centauros fanfarrões, né? Que realmente bebem muito e fazem a maior zoeira, e tem o centauro mais famoso que tem, que é o famoso Quirón, né? O centauro Quirón, que é extremamente sábio, é o professor ali de diversos heróis. Então, eu não vou falar aqui para a gente usar aí o bebum da festa, né? Como a Mila colocou, isso vai estar presente, tudo bem, estamos aí no final do ano, quem de repente quiser pegar essa energia. Mas eu gosto de trazer esse lado, né, de sabedoria, conhecimento e filosofia. Então a gente está num momento muito interessante para a gente buscar conhecimentos, né, conhecimentos que possam nos ajudar. Inclusive eu e a Sullivan estamos fazendo um curso muito legal, né, que ajuda a gente. Assim, tanto eu quanto a Sullivan, sai daqui, os bichinhos aqui. Se eu estou com o difusor desligado, eu vou ligar. Me falem se ele vai fazer barulho ou não. Se ficar fazendo barulho, vocês me dão um toque aqui, eu desligo, porque... O difusor de óleo essencial me salva. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ó. Eu estou aqui com o difusor e ele ligado me salva, porque os bichinhos aqui, as moscas, os penilongos, enfim, eles não vêm, né? Porque os óleos essenciais não deixam. Só que se eu desligo ele, os bichos ficam aqui, né? Porque faz parte da natureza isso, né? Quando estamos na natureza, tem muito bichinho. Então a gente está fazendo um curso aí, inclusive, para ver, né? Como pegar todo esse conhecimento de livros que dá para ver que eu adoro, né? A Sullivan também, quem vê a live dela, sabe que tem um monte de estante de livro, para transformar em curso, em conhecimento. Então, a gente pode, né, cada um no seu momento, cada um de acordo com o seu... O momento começou a chover, né, eu falei, vou fazer a live porque parou de chover e já voltou a chover, só tomara que não seja aquele tempestade que está gotejando até agora. Até agora eu estou vendo as goteiras aqui, mas enfim, a gente está nesse momento de buscar conhecimento. Então, que curso que você pode fazer? Quais são os livros que você lê? Aliás, fiquem atentos, fiquem atentas, eu quero compartilhar cada vez mais conteúdo de livros e, sem dúvida, esse curso que a gente está fazendo vai ajudar com que eu compartilhe esse conhecimento de forma mais profissional, de forma mais efetiva, né, para todo mundo ter esse conhecimento também. Porque, sim, adoro ler, leio muitos livros, vou pegar através desse curso a possibilidade aí, né, de eu rever alguns livros que eu tinha e eu quero compartilhar muito conhecimento aqui. Então fica aí a pergunta para cada um, né? Que conhecimento que você gostaria de buscar? Né? Qual é o livro que você está lendo? Né? Quais são os livros que você quer ler para 2024? Qual é a sua meta de livros? O Brasil ele tem uma média de leitura muito baixa. Né? A população, no geral, não lê. Então, se você colocar uma meta de ler um livro por mês, 12 livros por ano, você já está ali, né, numa coisa muito legal. Né? Já está pegando muito conhecimento. Samantha, boa tarde, seja bem-vinda. Então, é um momento muito bom para a gente poder, parte da nossa projeção de 2024, eu não sei o que cada um pensa aqui de 2024, o que você quer fazer, mas parte dessa projeção pode ser muito bem buscar os cursos que você quer fazer, os livros que você quer ler, o conhecimento que você quer adquirir. Né? Então, tem também uma frase, né, que eu ouço muito no coaching, que diz que se você não conseguiu ainda aquilo que você quer, é porque tem algo que você não sabe ainda, tem algo que você não conhece, e esse algo que você não conhece, se você buscar, pode te ajudar. Então, o Sol em Sagitário pode trazer muito isso. Coisa mais bela do Sol em Sagitário, né, que é uma coisa que eu gosto muito do signo de Sagitário, é o otimismo e a expansão. Otimismo e expansão. Então, assim, por mais desafiadora que esteja a situação, né, por mais buchas, problemas, desafios que cada um de nós estejamos passando, né, eu acredito que cada um aí tem o seu momento, a gente pode sim se conectar com o otimismo. A gente pode sim acreditar. Aí eu mesmo, agora, eu estava conectado com esse senhor aqui, o senhor Shiva. Né? O senhor Shiva, adoro, né? O senhor Shiva, animais de poder, né? Toda a parte da natureza. É o que eu me conecto, né? É a força maior que eu gosto de me conectar. E que ajuda a ter... Eu falo que, inclusive, aqui, né, nessa casa, Shiva ajudou a corrigir algo muito interessante, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas eu fiz aí um contato com Shiva, usando o Shiva Lingam. Cadê o Shiva Lingam? Está por aqui? Foi exatamente esse Shiva Lingam aqui, que é um cristal, né, associado à energia de Shiva. Sentei com ele, me conectei ali com Shiva, pedi algo, e o que eu pedi aconteceu no dia seguinte. No dia seguinte resolveu-se uma situação né, que o Senhor Shivão ajudou a trabalhar. E por que, que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque cada um de vocês pode ter a conexão com algo maior que traga o otimismo, que traga a fé, né, o acreditar. Então a gente pode ter, né, a gente vê que o mundo está passando por desafios, inclusive essa questão climática que está muito complicada, né, onde você tem, estamos aqui no Brasil na primavera e tivemos uma onda de calor violenta, onde eu lembro de uma madrugada que eu acordei e eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai acontecer com esse calor? Né? Porque tem gente, tem animais, a própria natureza sofre muito com o excesso de calor. Na semana seguinte, estávamos num frio violento. Né? Então é como se o planeta tivesse meio que intenso demais, né? Tipo 880, né? Uma semana 35 graus, na outra semana 15 graus. Aí o nosso corpo mesmo, né, o sistema imunológico fica doidão, falei aí, o que, que eu faço? Né? Sem contar questões políticas, questões de guerras e questões de economia e um monte de coisa. Então a gente pode ter esse muito desafio. Astrologicamente a gente sabe que o ano de 2024, 2025, 2026, principalmente, pode trazer muitos rigores, né, para a humanidade como um todo, por conta da movimentação planetária que vai acontecer, né, que já está sendo anunciada. O bom da astrologia é que a gente olha para frente. Então, se vocês não ouviram ainda isso, saibam que em 2024 Plutão entra em Aquário, mudando toda a energia de transformação dele, né, que vai para o Aquário, né, para um signo do coletivo, da tecnologia, né, para a sociedade como um todo, um monte de coisa pode mudar. E Saturno e Netuno, lá para 2025 e 2026, vão para Áries. Os dois vão entrar juntinhos em Áries. Signo de fogo cardinal, signo também muito intenso. Né? Depois Urano também vai entrar no signo de Gêmeos. E a gente vai ter todos os planetas mais lentos fazendo mudanças importantes. Então a gente pode ter aí algumas coisas complicadas por vir, mas se cada um conectar com a sua fé, se cada um conectar com o seu otimismo, a gente pode sim, né, olhar para frente e conseguir ultrapassar isso. Né? Então se vierem rigores, se vierem desafios, que nós possamos estar preparados, né, para tudo que virá. E também o signo de Sagitário ajuda a gente a trabalhar o que? Crenças. Crenças, pessoal, crença é uma coisa muito importante. A casa 9, signo de Sagitário, o planeta Júpiter, fala muito daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente acredita na vida. Né? Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. É, e aí, sabe, né, essas crenças elas são construídas desde a infância. A gente pode sim, né? Chegou tarde não, porque eu ainda estou praticamente na metade. A gente ainda vai falar do Marte em Sagitário, né? Quando eu falar dos aspectos aqui, então, bora, senta aí, pega um café e a gente está aí na conversa, né? Ainda quente, né? Está acontecendo. Então, a gente tem aí as crenças que são construídas na infância, isso é fato. Né? Então qualquer linha de psicologia, qualquer linha de autoconhecimento, de cura, sabe o quanto a infância influencia na nossa visão de mundo, nas nossas crenças, o quanto o ambiente influencia nas nossas crenças, né? Inclusive grande parte do movimento que a gente está fazendo de mudança, né? De uma mudança meio que como posso dizer, urgente. Inclusive a gente encontrou um amigo aqui subindo, né? Aí ele trouxe outro, né, que ele estava lá conversando. A gente ficou aqui conversando na varanda. Ele, não, vocês têm que fazer com calma, com cabeça fria, não sei o quê. Falei, bom, a gente está numa coisa um pouco fervendo mesmo pela necessidade, pela urgência de mudança. E parte disso é por conta do ambiente. Né? O quanto o ambiente influencia a gente. Isso também é fato. Né? Então, o que está ao seu redor? O que você mais vê? O que você mais enxerga? Né? Isso vai desde o seu corpo, né? Ou seja, quer dizer, isso vai desde... Vamos lá, vamos começar, pessoal. Um pouquinho de epigenética, um pouquinho dessa questão de como o ambiente, como nossos pensamentos influenciam tudo. Eu estou lendo mais um livro do Dr. Joe Dispenza. Se você não conhece o Dr. Joe Dispenza, pode ter certeza que em 2024 eu quero aproveitar esse curso que a gente está fazendo e eu quero pegar todos os livros do Dr. Joe Dispenza que eu já li. Eu já li 3, estou lendo o 4. Eu já li Como Se Tornar Sobrenatural... Oh, meu Deus, quais são os livros dele? Como Se Tornar Sobrenatural. Meu Deus, preciso lembrar, depois eu lembro. Né? Quem souber os 3 livros famosos do Joe Dispenza, coloca aí. Né? No meio da live aparece um sapo. Será que apareceu um sapo aqui ou aí do seu lado? Né? Aqui pode aparecer sim, porque aqui tem um monte. Então eu quero pegar esse conteúdo do Dr. Joe Dispenza e compartilhar, né, em cursos e lives e conteúdos e assim por diante. Eu estou lendo mais um dele, né, que é Como Aproveitar o Potencial do Seu Cérebro, alguma coisa assim. E ele fala em todos os, né, em todos os livros sobre essa questão. Então, a começar pelo nosso pensamento e sentimento. Aquilo que a gente pensa e sente vai modelando o nosso corpo, as nossas células, o nosso cérebro, as nossas crenças. Então, aquilo que a gente mais pensa vai... não é placebo, você é o placebo, né? Então, como se tornar sobrenatural, você é o placebo, e tem um outro, né, que depois eu vou falar e pesquisar aqui, que eu quero falar o nome, né? Vai, aí a pessoa fala, mas ele não falou o nome do livro do Joe Dispenza. Eu vou falar aqui, como se tornar sobrenatural. Que mais que a gente tem aqui? Livros na Amazon, são famosíssimos, né? E aí eu tô lendo esse quarto aqui. Ah, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, exatamente. Então, ó, eu já li Como Se Tornar Sobrenatural, incrível, leia, né? Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, incrível, leia, né? Você é o Placebo, incrível, leia. E eu estou lendo agora Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro. Tudo do Dr. Joe Dispenza, e ele fala claramente sobre isso. Eu estou falando tudo isso por causa de Sagitário, tá? Eu não estou fugindo da astrologia, não. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Porque astrologia não é só falar nome de planeta, nome de signo e assim por diante. Eu tenho que falar o nome do planeta, nome do signo, por que que eu estou falando, e a gente entra numa história aqui. Então, tudo que a gente pensa, sente, influencia nossas células, nossas crenças. Com quem? Nosso corpo, né? Aquilo que você olha no seu corpo influencia as suas crenças. As pessoas com que você se relaciona influenciam as suas crenças. O ambiente, quando você acorda, você abre o olho, o que você vê influencia na sua crença. A sua casa, no geral, o que você vê na sua casa influencia a sua crença. E o ambiente, no geral, aonde você mora e aonde você frequenta. Camila, Rô, seja bem-vinda. Então, assim, é muito importante entender isso. Então, nós aqui, né, eu e a Sullivan, estamos iluminando o signo de Sagitário, né, aproveitando, né, esse momento sagitariano para corrigir algumas coisas do ambiente que afetam nossas crenças, né? E para isso também, obviamente, a gente vai ter que mudar algumas crenças interiores para possibilitar essa mudança. Então, eu estou falando tudo isso porque todos nós podemos aproveitar esse finalzinho de ano. Lembra, né? O Sol em Sagitário fica até 22 de dezembro. A gente pode aproveitar esse período para fazer esse mergulho, esse check-up em como é que estão nossas crenças, né? E, de repente, olhar e falar, isso aqui eu preciso mudar. E aí, a dica maior, né, para você entender como é que estão as crenças, é você olhar o resultado que você está obtendo na sua vida, né? Então, se tem alguma área da vida que você não está obtendo um resultado legal, né, o resultado que você quer, pode ter certeza que pode ter uma crença ali envolvida. Às vezes ela está mais latente, às vezes você consegue identificar facilmente, às vezes ela está mais profunda. E tudo bem, só o fato de identificar não significa que você já muda ela, mas pelo menos conhecer, pelo menos saber, pelo menos iluminar, já é um processo para você poder ver o que tem que ser alterado na sua vida. Então faça, é um momento muito interessante para a gente aproveitar, fazer ali um overview do último ano, por exemplo, né, 2023, verificar os resultados que a gente teve em 2023 e perceber crenças, né? Então, o que você teve de retorno nesse ano de 2023? Foi legal, né? Teve alguma coisa que não foi interessante? Suas metas e objetivos, você conseguiu cumprir tudo, né? Não conseguiu cumprir, o que aconteceu? Você pode iluminar essas crenças. Olhando para isso, você fala, bom, em 2024 eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. E novamente, aí você identifica a área da vida que você tem que mudar. Às vezes é um pensamento mesmo, e às vezes é o ambiente. No nosso caso aqui, a gente identificou que grande parte, talvez 90%, do que está atrapalhando a nossa vida, que a gente tem que mudar, é o ambiente. Então, mudando o ambiente, já pode-se mudar muita coisa. Então, Sol em Sagitário, ilumine as suas crenças, veja o que você tem que mudar, o que você tem que alterar. E claro, né, para mudar essas crenças, às vezes exige um trabalho duro, às vezes exige disciplina, exige ação. Por isso que o próximo signo é Capricórnio. Quando chegar Capricórnio, eu espero muito, não sei como é que vai ser, porque, novamente, a gente está nesse processo de mudança, e eu sei que a mudança vai ser muito louca. Quem quiser, né, quem tiver vontade aí de se voluntariar para ajudar na mudança, quem sabe, né, aparece aí para a gente poder, né, fazer esse trabalho aí, porque vai ser uma mudança bem, né, muita coisa para fazer. Mas eu espero que na entrada do Sol em Sagitário, ali por volta do dia 20 de dezembro, eu já possa conseguir fazer a live do Sol em Capricórnio antes, né, antes dele entrar. Se não conseguir também, beleza, eu vou fazer o máximo que eu puder. Bom, quais são os aspectos que vão acontecer no momento em que o Sol estiver em Sagitário? Pouquíssimos, pouquíssimos, né? Então, a gente teve a entrada do Sol em Sagitário no dia 22 de novembro, No dia 23, ele já fez a quadratura com Saturno. Então, isso já vem um ponto importante, né? A gente está com Saturno no início do signo de Peixes. Saturno é aquele planeta, identifique aonde está Saturno no seu mapa. Dou a dica aqui. Eu sempre falo, né? Cada live dessa é uma pequena linha de astrologia, são dicas de astrologia, assim por diante. Saturno é o planeta que fala sobre desafios, que fala sobre limites, que fala sobre atrasos, que fala sobre bloqueios. Por quê? Porque Saturno é mau? Porque Saturno é ruim? Não, né? Ele era sim, né? Ainda é, na verdade, né? Para quem trabalha mais na visão tradicional, clássica, o Saturno é chamado, né, de o grande maléfico, né? Então é o planeta que é o grande maléfico. Então, por onde ele está passando na sua vida, aonde ele está no seu mapa de nascimento, é uma área desafiadora, é uma área onde você pode ter problemas. E eu falo o seguinte, né? Sim, Saturno, ele testa a gente, né? Então, se você for perceber, né, qualquer mestre, qualquer, né, vamos supor, vamos pegar arte marcial, né, porque Saturno e Marte, eles têm ali uma afinidade, porque Marte também é um pequeno maléfico. Marte, o marcial, né, vem de Marte. Imagina que você vai aprender uma arte marcial, você vai lá num templo Shaolin, né? Quem acha, né, que o mestre lá do templo Shaolin vai ficar fazendo carinho, passando a mão na cabeça? Não, né? Ele vai botar, né, a pessoa para ralar ali, vai botar a pessoa para sofrer, né? Não tem jeito. Por quê? Porque ele é mau, né? Será que esse mestre, né, de arte marcial, ele quer o seu mal, ele quer te prejudicar? Não, né? Ele simplesmente quer te lapidar, ele quer fazer com que você se fortaleça, com que você cresça. Lá Saturno retrógrado na casa 1. O Saturno na casa 1 é uma casa muito importante, tem que olhar para esse Saturno, saber se ele está trazendo algum bloqueio, talvez até em relação ao corpo, couraças que impedem a gente, né, de ser quem a gente é. O ascendente é muito importante. A Renata falou, está no retorno do Saturno, casa 6 em Peixes. Então, fica de olho na rotina, fica de olho na saúde, no trabalho. Tudo isso Saturno pode estar cobrando, né? Saturno retrógrado em Escorpião na casa 6 também. Então, casa 6 é a casa do trabalho e da saúde. Tem que olhar para isso. Então, Saturno é aquele planeta que testa a gente. É aquele planeta que traz o seu limite, né? A Thaís falou, vou ter que fazer uma mapa com você. Bora fazer, vamos lá. E aí é interessante, né? Quando a gente tiver um espaço bacana, quem puder vir presencialmente, venha presencialmente também. Quem puder fazer online, faça online. Bora fazer. Inclusive, a gente pode fazer um único atendimento para olhar tudo. A gente pode fazer um combo de dois atendimentos, que é o mais interessante, porque aí você tem uma visão, primeiro, do mapa natal e depois a gente vê os trânsitos, a revolução e as progressões. E quem quiser, depois pode continuar um trabalho onde a gente vai se encontrando a cada 15 dias para poder desenvolver o conhecimento do mapa e fazer alguns projetos e assim por diante. Então é bem interessante. Olha lá, vamos dar de aniversário 7 do 12. Bora lá. Então, eu estou falando tudo isso de Saturno por quê? Porque Saturno, ele geralmente, ele traz algum limite, ele traz alguma frustração, ele traz alguma lentidão, ele freia um pouco. Então, todo planeta que agora entra em Sagitário, a gente já teve Mercúrio, tivemos o Sol, tivemos Marte. Logo menos teremos Vênus, né? Então, todo planeta que entra em Sagitário agora, embora Sagitário seja aquele signo de expansão, da festa, aquela coisa toda, do otimismo, se esbarra no Saturno, né? Bem ali no início. Então pode vir algum bloqueio, pode vir alguma frustração. No nosso caso, né? A gente queria mudar ontem. Né? A gente queria mudar ontem. Então falou, a gente viu uma casa, falou, essa a gente queria mudar ontem. Mas temos assuntos saturninos, burocracia, limites e coisa do tipo. Então, isso deu uma freada, né? Aí é aquela coisa, né? A gente vai com aquele impulso e de repente traz uma brecada ali. Essa quadratura aconteceu no dia 23, a gente ainda está fortemente sobre o aspecto dela, né? Se eu pego aqui o mapa de hoje, 28 de novembro, o Sol ainda está em quadratura com Saturno, mas ao longo do tempo ele vai se desfazendo. Ou seja, dá uma abertura maior, dá uma fluência maior para essa energia sagitariana, que é uma energia de fogo, de expansão. Depois o outro aspecto, o único aspecto que o Sol vai fazer, é no dia 17 de dezembro, quadratura com Netuno, que pode trazer aí alguma confusão, alguma nebulosidade, né? Alguma coisa do tipo tirar nossos pés do chão. E aí vai estar acontecendo ali, naquele meio de dezembro, né? Segunda quinzena de dezembro, que pode ser justamente aquele momento de festas, né? Que começa a ter happy hour de empresa, começa a ter festa aqui, festa ali, e acaba prejudicando um pouco nossa concentração, nosso fazer ali, nossa disciplina. Mas é o único aspecto, né, que vai acontecer. Depois, no dia 22 de dezembro, o Sol entra em Capricórnio e já muda a energia. E aí, como eu falei, espero, né, estar aqui antes do Sol entrar em Capricórnio para a gente poder conversar. Bom, o que teremos também nesse período do Sol em Sagitário? Já tivemos a Lua cheia em Gêmeos, né? Então essa Lua cheia aqui, ela fez ali, né, uma quadratura, também tivemos Mercúrio em quadratura com Netuno, podendo trazer aí algumas confusões também, né, podendo trazer alguma coisa à nossa mente. E isso é uma coisa interessante, né? Até se a Sullivan estiver assistindo aqui, ela vai pegar, vai sacar, né? Porque a gente está naquela loucura. E olha que doido, né? Porque a gente conheceu uma pessoa, né, muito legal, numa montanha aqui, né, subindo uma montanha, fizemos amizade e tudo, e de repente, voltando para casa, subindo lá a rua de casa, a gente vê ele. Falei, olha quem está aí, né? E ele estava com uma outra pessoa, mexendo lá em umas coisas, a gente falou, já que você está aqui, vamos lá em casa tomar um café e tal, ele, bora, vamos subir, e subiu. E a gente ficou conversando aqui. E a pessoa que veio falou, não, calma, esteja tranquilos, né? Não fiquem na afobação, né? Façam ali as coisas, né, com calma e assim por diante. Olha que interessante, né? Ele está meio que sinalizando, o universo sinalizando para a gente a quadratura de Mercúrio com Netuno, que pode realmente dificultar um pouco o pensamento, né? Dificultar um pouco o pensamento. Então, a gente está ali, né? Que casa que a gente vai? A gente está com duas, né, para decidir. Qual que é? Uma tem prós e contras, outra tem prós e contras, e como é que vai? E talvez seja desafiador para a gente entender por conta desse Mercúrio em quadratura com Netuno, né? Que acaba tirando um pouco a racionalidade, tirando um pouco o pé do chão. Então fica aí, né, a gente olhar para essa questão. Se tiver que tomar decisões, vamos entender aí, vamos tentar pegar o máximo de informação possível para poder tomar decisões melhores. Então já tivemos essa lua cheia e vamos ter uma lua nova no dia 12 de dezembro, que vai ser no grau 20 de Sagitário. Eu quero até dar uma olhadinha rápida aqui nesse mapa de lua nova. Olha só, agora o Pegasus já mostra direto o mapa de lua nova, 12 de dezembro, vai ser às 20 horas e 32 minutos, e vai acontecer no grau 20 de Sagitário. E justamente essa lua nova, né, vai ter uma quadratura com Netuno. Não vai estar tão forte ainda, mas já vai estar presente. Então a gente vai ter também essa energia netuniana ainda permeando, né, todo esse período. Então é bom, né, para nós já ficarmos cientes, termos o pé no chão, sempre termos pedrinhas aqui que ajudem a aterrar, termos pedrinhas que ajudam, né, no pensamento lógico, né, na concentração, para poder tomar maiores decisões. Mas claro que depois quero fazer uma live específica para a gente olhar esse mapa de lua nova, que no caso vai ter aqui para o Brasil, né, um ascendente em Câncer, podendo simbolizar com uma parte da fortuna bem cravada no ascendente, para a gente especificamente, pode simbolizar aí a mudança da casa. A Vênus estará na casa 4, está bem interessante. Depois a gente olha para esse mapa aqui. E o que acontece? Qual que é a marca também dessa passagem por Sagitário? É que o Sol e Marte estão juntinhos, né? Então o planeta Marte, ele fez ali, né, uma conjunção com o Sol no signo de Escorpião, né? Fez ali a questão, né, de ter aquele casime, né, que é onde o Marte se reenergiza com a força do Sol, e a gente reiniciou um ciclo de Marte e Sol, né, que eles têm, todo o planeta tem ciclos, né, que eles fazem entre si. Então o Sol é mais rápido que Marte, iniciou-se um ciclo agora, e a gente vai ter o desenvolvimento desse ciclo para os próximos um ano e meio, dois anos, né, mais ou menos. Estou com uma Ágata Rosa, qual que é a energia dela? Olha, se eu não me engano, eu tenho 90% de certeza que não existe Ágata Rosa, tá? A Ágata, ela é tingida se ela for rosa, né? Então ela seria uma tingidita, né, que a gente fala, não é uma pedra natural, né? E aí tem que ver direitinho, olha a foto dela, vê se ela tem a cara de ser tingida ou não. A Ágata, se eu não me engano, tem só azul, né, que é a Ágata azul rendada, e tem ali as Ágatas marrom, cinza, mais escurinha. Depois, né, eu posso até confirmar, mas se eu não me engano, é isso mesmo, não tem a Ágata rosa. Então, a gente vai ter aí o Marte caminhando junto com o Sol, né? Então, o Sol está passando por Sagitário e o Marte está meio que acompanhando. Então, a gente vai ter, nesse período inteiro, o Sol junto ali. Na visão da astrologia tradicional, seria um Marte combusto, seria um Marte que não estaria ali muito feliz, né? Um Marte que estaria meio que sendo ofuscado pelo Sol. Mas, na nossa visão aqui, né, na visão de vamos utilizar todas as energias, né, no melhor, a gente tem um Marte em Sagitário, um Marte com toda uma energia de expansão, né? Então, assim, é pegar nossa força, pegar nossa coragem para ir em busca de expansão e até talvez arriscar. a gente, o que a gente está fazendo aqui, exige um risco. Exige um risco, porque é uma mudança bem grande aí, né? Da questão dos custos e assim por diante. Mas é, o Marte em Sagitário talvez nos convide a isso. Falando em Marte em Sagitário, eu vou emendar então para outra live, né? Então essa foi a live do Sol em Sagitário, agora a gente entra do Marte em Sagitário. Bom, Marte em Sagitário, ele entrou no dia 24 de novembro, vai até 4 de janeiro. Então o Marte, como ele é mais lento, ele vai sair de Sagitário só no início do ano que vem. Para a gente, especificamente, vai ser extremamente interessante, porque o Marte vai entrar em Capricórnio. Só para vocês terem uma ideia, o ciclo de Marte é de 2 anos. Né? Então não é que nem o Sol, que todo ano ele passa por cada signo. O Marte demora 2 anos para voltar a um signo. Então a gente vai ter uma virada do ano, né? A gente vai ter, eu vou colocar aqui, ó, 4 de janeiro. Quero colocar 4 de janeiro para a gente ver como estará. Com o Marte em Sagitário, 4 do 1 de 2024, a gente vai ter o Sol, que já estará em Capricórnio, né? Plutão ainda estará em Capricórnio, o Mercúrio ele vai estar retrogradando, então ele vai voltar para Sagitário, depois a gente vai falar sobre Mercúrio em Capricórnio, eu quero fazer uma outra live sobre isso, e o Marte estará entrando em Capricórnio. Pessoal, Marte em Capricórnio é incrível, porque Marte em Capricórnio é um Marte exaltado. É toda essa energia do guerreiro, toda essa força voltada à conquista, voltada a trabalho, voltada à carreira. Então, é muito interessante ver. Eu não sei como é que está para você aí. Lembra, a astrologia ela tem que ser colocada dentro do seu contexto. Cada pessoa pode estar sentindo de um jeito. Para a gente, vai ser aquela coisa. O Marte em Capricórnio, esse início do ano, a gente vai ter a correria, o trabalho, fazer acontecer. Eu, particularmente, né, que eu vou fazer? Assim que puder, eu quero sentar e gravar todo o curso de astrologia. Né? Ou seja, o Marte em Capricórnio, para mim, vai ser aquela força, aquela energia para gravar todo o curso de astrologia para disponibilizar. Então já temos o de cristais e eu vou ter o de astrologia para poder disponibilizar para todo mundo. Eu também, provavelmente, vou estar em meio às gravações, né, para poder enviar os mapas de 2024. Então, vai ser esse Marte em Capricórnio muito interessante para todo mundo. Mas, claro, antes disso, a gente vai ter, até o dia 4 de janeiro, o Marte em Sagitário. Vamos ver o que o Marte em Sagitário traz para a gente. Primeiro, Marte é o planeta da ação, da iniciativa, né? Da coragem. Então, assim, é aquela coisa, a gente está recebendo o Marte, ele é um planeta de fogo. A energia de Marte é quente, seca. E o Duque está me lambendo aqui, sim. Ele está aqui do lado, né? Sempre junto aqui, e ele gosta de lamber, ele está me lambendo, todo o amor da vida é o do Kim. Então, apesar de Marte não ter, né, uma dignidade específica em Sagitário, Marte é o regente de Áries, né, que é outro signo de fogo, em Sagitário ele fica muito feliz também, porque é fogo com fogo. Né? Então é o fogo de Marte com a expansão do fogo de Sagitário. Então a nossa ação, a nossa iniciativa, a nossa coragem pode receber um boom de energia, pode receber uma expansão de energia, né? Porque Sagitário fala sobre a expansão. Sagitário fala de fé, de otimismo, como a gente já viu. Então ele pode ajudar a gente a ter ações, tomar iniciativas, ter coragem, né? Porque imagina, junta a coragem de Marte com a fé de Sagitário. Então é o se jogar, né? É o se jogar. Que é o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que se jogar numa nova situação. Seja lá quais são as duas casas que a gente vai escolher, a gente vai se jogar numa situação nova, começar tudo novo. Então, assim, é bem interessante aproveitar esse momento do Marte em Sagitário para expandir as suas ações. Né? Que você, de repente, está... E olha que interessante, né? A gente está querendo mudar já faz um tempo, né? Já faz um bom tempo, na verdade. Mas estávamos naquela, né? Vamos, não vamos. De repente, o universo todo falou, vai. Né? E parece que, astrologicamente, é meio isso. O Marte veio, entrou em Sagitário para emprestar essa energia e falar, vamos. Né? Não tem mais como esperar, não tem mais como não ir. Tem desafios? Tem um medinho aqui, um medinho ali? Mas o Marte em Sagitário convida a gente a agir com coragem, a aumentar a nossa coragem. Né? E pegando aquele livro do David Schwartz, A Mágica de Pensar Grande. Né? Então, de repente, é um convite aí, tanto do Sol em Sagitário, quanto o Mercúrio em Sagitário, quanto o Marte em Sagitário, esse pensar grande. Aplique na sua vida, né? Veja na sua vida onde isso está passando. Então, eu até não falei, né? Mas eu sempre falo, mas já fica meio que implícito, veja a área da sua vida onde você tem Sagitário. Porque é ali que o Sol está passando, ativando, iluminando, né? E Marte também, né? Marte está juntinho ali. O que Marte fala, né? Energia. Ou seja, a gente pode ter uma expansão de energia, a gente pode ter aí uma possibilidade de, se tiver que fazer um pouco mais, vamos fazer um pouco mais, né? Se tiver que usar nossa energia física, vamos expandir essa energia. É bem interessante. Sagitário rege as coxas, né? Sagitário rege as coxas. Então, trabalhe seus agachamentos, trabalhe sua corrida, trabalhe as pernas que você vai estar trabalhando no Sagitário. É muito bom. A Renata falou, tem um Sagitário na casa 3. Casa 3, comunicação, né? Estudos, né? Palestras que você pode, né, participar, movimentações, assuntos com irmãos, né, que podem vir à tona aí. Taurina com Lua Sagitário, então a Lua vai receber essa luz do Sol e vai receber o Marte também, que pode inflamar um pouco as emoções. Sagitário na casa 5, a casa dos prazeres, a casa dos filhos, da criatividade, pode vir aí um fogo de criatividade muito grande, casa da sexualidade e dos romances também, né? Então o Marte, ele vem realmente para ativar muito, né? Então imagina, a gente tem nessa área de Sagitário dois planetas muito quentes, temos o Sol e temos Marte, trazendo, levantando essa energia. Marte fala também sobre agressividade. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a agressividade pode ser expandida também. Eu já, né? Eu nem compartilhei, pessoal, eu não sei se é bom ou não. Quem for bom aí de rede social, me dá uma consultoria aí. Eu ia compartilhar um meme ali do tal do Romero. Não sei se alguém já viu, o Romero pintado de verde, né? Que aí a esposa dele deu uma tinta verde, não sei o quê. E o interessante do meme do Romero é que ele tem muita calma, né? Ele está totalmente calmo, ele está com a cara pintada, aparentemente que não vai sair aquela tinta, ele está totalmente calmo. E eu olhei para aquele negócio do Romero e falei, minha meta para 2024. Porque em um dos eventos aqui envolvendo a casa, a vizinhança, tudo, eu explodi, né? E, enfim, meu Marte é escorpião, né? Então ele fica ali meio contido, mas quando ele explode do tipo bomba nuclear. Mas eu olhando ali o vídeo do Romero, eu falei, eu tenho que ser também calmo desse jeito. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com a expansão de agressividade que pode vir com esse Marte quente, né? Com esse Marte em Sagitário. A Elisa falou, Marte está quase em conjunção com o meu Nodo Norte, o que pensar disso? Então, se a gente sabe que o Nodo Norte é para onde a gente tem que ir, é a nossa correção de alma, o Marte passando ali, ele pode trazer uma energia adicional, uma atitude para poder ir em busca dessa correção de alma, né? Aí, veja, né? Se a correção de alma é na casa 5, pode ter a ver com criatividade, né? O que, que você cria para o mundo, o que, que você traz para o mundo, o que, que nasce de você. A casa 5 é a casa dos filhos, mas além disso, ela pode ser também a casa de algum projeto, alguma coisa que você gesta para o mundo e compartilha com o mundo. Mas é claro, tem que ver se realmente ele está na casa 5, se não é na 6, se não é uma outra casa. Mas o Marte, por onde ele passar, ele tende a ativar, ele tende a trazer muita energia para aquele ponto. Claro que, né, a gente sabe que Marte também, pela astrologia tradicional, é chamado de pequeno maléfico, né? Então, enquanto o Saturno é o grande maléfico, Marte é o pequeno maléfico. O que significa que sim, ele é um causador de problemas, ele pode também causar alguns problemas. Geralmente tem a ver com excesso de velocidade, geralmente tem a ver com uma impulsividade muito grande, geralmente tem a ver com raiva. Então, esses pontos, que são lados meio que não tão legais de Marte, eles podem causar problemas. Então, também veja, né, na área da vida que você está com Marte passando ali, que no caso é Sagitário, se você não vai ter ali, nessa área da vida, uma impulsividade que pode te prejudicar, fazendo jus à fama de pequeno maléfico do Marte. Se você não pode ter aí, né, muita velocidade, muita rapidez, né, se você não pode ter alguma coisa que de repente acaba prejudicando. E claro, né, o Marte também fala sobre exorcismo e cortes. Olha que interessante. Marte, dentro da magia planetária, dentro da magia astrológica, ele vai falar sobre exorcismo. Então Marte é o guerreiro, Marte é a espada, né? Se tem alguma coisa que você queira banir da sua vida, você pode usar a energia de Marte, né? Principalmente se for numa terça-feira, dia de Marte, aliás, é hoje, né? Terça-feira, dia de Marte, você pode usar, né, um ritual, uma magia, que ano que vem também eu quero compartilhar, né, alguns rituais, algumas coisas para entender aí a energia planetária. No curso de cristais, eu já falo um pouquinho, né, dos cristais relacionados aos signos e planetas e para que cada cristal e planeta vai ser utilizado. Você pode utilizar esse momento para cortes, né? Então, o que você tem que cortar na sua vida? Se você tem o Marte passando com aquela espada, com aquela lança, você pode cortar algo, né, que você tem que realmente cortar. Também estou vivendo um dilema de compra e venda de imóvel, olha só. Então é interessante, veja o mapa como um todo, né, porque também tem outros movimentos, como eu falei, como a Revolução Solar, como a progressão lunar, que podem dar dicas também, né, de como agir da melhor forma. É bem interessante. Uma das coisas que eu estou meio que confiante assim, dessa nossa mudança, é que o meu mapa da Revolução Solar para esse ano estava bem complicadinho. Né? Eu não vou falar ruim, para não dizer que tem um bom ruim, mas não estava aquele mapa mais interessante, não. Né? Agora, o próximo ano, eu vou ter um ano de Sagitário, eu vou ter um ano de expansão. Então, já traz aí uma coisa bem interessante para eu poder acreditar nessa mudança, né? E ter um pouco mais de segurança. Lá para mim, o corte é a venda do imóvel. Então, se você sentir que chegou o momento de vender para você cortar uma situação, o Marte pode ajudar nesse sentido. Então, Marte traz aí também a possibilidade de cortes. No caso de Sagitário, a gente pode cortar crenças que não servem mais, né? Então, existem aquelas dicas que a gente pode fazer. Se você identificou uma crença limitante, uma crença negativa, pega a crença oposta, pega aquela crença que não vai ser limitante, mas vai ser positiva, e fica repetindo ela como se fosse um mantra, é o que eu estou fazendo. Né? Então eu vou dormir naquele limiar da vigília e do sono, né? Quando você está naquela transição, naquele portal, eu estou repetindo, né, esses mantras, né, para poder reprogramar. Abri o olho, acordei, vou lembrar do sonho. Não consegui lembrar do sonho, eu vi um sonho que não me chamou tanta atenção, já começo ali aquele mantra. Né? Estou meditando, vou fazendo aquele mantra, estou dirigindo, vou fazendo aquele mantra. É bem interessante. Para quê? Para ajudar a cortar aquilo que não serve mais. Bom, o Marte em Sagitário, né? Também, se você tiver o planeta Marte em Sagitário, você vai fazer o quê? Você vai passar pela Revolução de Marte, né? Que é um aniversário de 2 anos. Então, todo planeta faz aniversário, né? É que a gente só conhece o aniversário do Sol, né? Então, quando que você nasceu? Eu nasci no dia 14 de fevereiro. Então, todo 14 de fevereiro eu tenho o meu aniversário do Sol. Só fica a dica que, às vezes, não é no dia 14, às vezes é no dia 13, às vezes é no dia 15. Depende de como é que está o passo do Sol ali naquele ano. Mas todo mundo conhece, né, a Revolução Solar, né, que é o aniversário. Quem tem Marte em Sagitário nesse momento vai estar passando pelo aniversário de Marte, que é uma renovação de energia. Né? Ou seja, pode trazer é como se enchesse o nosso tanque, né, de combustível para a energia marciana. Tem Marte em Capricórnio e Elisa, então daqui a pouquinho o Marte entra em Capricórnio, você passa pela sua revolução. Né? A Polina colocou o ano da Revolução Solar, os signos ano para frente, exemplo 2023. Então, não segue uma sequência desse jeito, tem uma certa sequência, mas envolve as modalidades do signo. Então, agora eu estou no ano de Virgem, que é Terra Mutável. No próximo ano é o ano de Sagitário, que é fogo mutável. A tendência é que o outro ano fosse, né, vai passar por Sagitário, o outro ano fosse de Peixes. Né? Mas tem anos que isso muda. Então, olha que interessante, pessoal. A Revolução Solar, as perguntas aqui são incríveis, né, porque ajuda a gente a construir a live. A Revolução Solar, ela é muito interessante porque ela mostra para padrões. Né? Então, tem algumas coisas que acontecem na Revolução Solar que mostra que aquele ano ele vai ser mais significativo. Então a primeira dica é, se você tem um ascendente em Peixes e você vai ter um ano da Revolução Solar com ascendente em Peixes, mostra que aquele ano é muito significativo. Né? Se você tem um ascendente em Capricórnio e você está no ano de Revolução Solar com ascendente em Capricórnio, aquele ano tende a ser muito significativo. Pode acontecer de alguns planetas específicos se repetirem. Então imagina que você tem Vênus em Peixes e aí naquele ano você faz aniversário na Revolução Solar, Vênus está em Peixes. Aquele assunto venusiano, aquele ano, Vênus, vai ser significativo. Vai ser importante olhar para isso. Então, o mapa da Revolução Solar, ele mostra padrões. Então, o ano também que muda a modalidade, ou seja, agora eu estou trabalhando uma modalidade que é mutável. Né? Então, eu estou trabalhando signos mutáveis já faz algum tempo. Eu vou até pegar meu mapa aqui e fazer uma pequena especulação. Né? Um olhar para frente, um olhar, né, para a gente poder ver. O bom da astrologia é isso, eu posso ir navegando e vendo os próximos anos. Bom, o meu próximo ano vai ser de Sagitário. Quando eu pegar aqui 2025, então eu vou colocar aqui o ano de 2025 para eu ver qual que vai ser o ascendente da Revolução Solar. Vai ser Peixes, como eu falei. Então a tendência que é, sai de Sagitário, vai para Peixes. Se seguisse a sequência de mutável, o próximo ano seria Gêmeos. Pode ser que siga, ou não, eu já vou olhar aqui, né? Então vamos ver aqui, 2025, né? 2025, eu vou ter um ano de touro, ou seja, já muda. Né? Então olha só que interessante, esse ano para mim, o aniversário que vai ser de 2026, vai ser um ano de touro. O que, que eu imagino? Né? Vai ser um ano muito legal profissionalmente, né? Com grandes mudanças aí na questão financeira. Então, eu já olho aqui que 2026, para mim, vai ter uma mudança muito importante, porque o signo de touro vai entrar. Ou seja, eu vou sair da modalidade mutável para ir para a modalidade fixa. E a partir do momento que entra o touro, vai começar a vir touro, leão, escorpião, aquário e assim por diante. Uma pequena aulinha aí da parte da Revolução Solar, mas para vocês verem como é interessante, né, a gente ter essa visão do que é o mapa da Revolução Solar. Bom, então quem tem Marte Sagitário vai ter essa renovação de energia, muito legal. Se você tem planetas em Sagitário, teremos ativações desses planetas, que podem ser para o positivo ou para o negativo, depende de como você utilizar essa energia. Novamente, Marte, ele traz aquela questão de ativa, ele meio que traz movimento para aquele planeta. Então, quem, por exemplo, tem a Lua em Sagitário, vai ter as emoções sendo movimentadas, as emoções sendo ativadas, as emoções trazendo ali, talvez, mudanças, iniciativas. É bom ou ruim? Não dá para saber, depende da pessoa, depende de como está o contexto dela. Se for, de repente, a pessoa... Olha só que interessante, pessoal, olha essa dica também, né? Como Marte não é só ruim, né? Ele não deve ser só de pequeno maléfico. A gente tem aquela escala que eu acho que é a escala Hawkins, se eu não me engano. A escala Hawkins, deixa eu ver. Vamos lá, Google, escala Hawkins, deixa eu ver se é isso mesmo. Porque também é tanta coisa na cabeça, eu acho que é a escala Hawkins, sim. Exatamente, escala das emoções, Hawkins. E a gente tem, por exemplo, ó, tá lá embaixo, né? Nas frequências, vergonha tá lá embaixo, culpa tá lá embaixo, apatia tá lá embaixo, tristeza tá lá embaixo, medo tá lá embaixo, desejo tá lá embaixo. Já num patamar interessante está a raiva. A raiva. Acredite ou não, por mais que a raiva não seja aquela emoção que a gente tem que mais sentir, né, tem que mais se apegar, mas para quem está numa apatia, a raiva é super bem-vinda. Porque a raiva já traz... Ó, a apatia é 50. A raiva é 150. A raiva já traz o movimento. Então, assim, o que pode acontecer, né? O Marte passando, por exemplo, na Lua... Se a pessoa está ali meio paradona, meio apática, pode ser que venha alguma raiva, essa raiva traga algum movimento. Se a pessoa souber direcionar, se a pessoa souber canalizar a energia de Marte, é muito interessante, né? Vamos supor que Marte passa pelo Sol, né? Ele pode intensificar o brilho do Sol, trazer aquela energia, né, para a gente viver a nossa essência. Então veja, né, a gente tem sim esse lado positivo do Marte. E claro, a casa da astrológica, a área da vida que Marte estiver passando, é aquela área da vida que vai ser dinamizada, né, que vai ser movimentada e que pode trazer o lado positivo de Marte, ou seja, muito movimento, muita criação, muita, né, resolução ali acontecendo, e pode trazer um lado negativo, que é impulsividade, raiva, briga e assim por diante, né. Que cabe a nós, né, que cabe a nós se você usa a astrologia como uma forma de entender a sua vida? Se você está passando, se Marte está passando na sua casa 7, né, vou dar um exemplo aqui, casa 7 é relacionamento. Qual que é a tendência, né? Marte pode, no lado positivo, trazer iniciativas para você conhecer pessoas novas. Ele pode trazer iniciativas para corrigir uma situação. Ele pode trazer muita sexualidade, né? Então imagina que você está num relacionamento que está meio frio ali, né, em termos de sexualidade. Marte entra ali, pode inflamar as coisas, pode apimentar as coisas. Pimenta tem a ver com Marte. Mas também, né, se não tiver legal a situação, você pode ter um rompimento, pode ter um corte, né, pode ter uma separação. Podem ter brigas, né? Então se você estiver ali num relacionamento que não está muito legal, Marte entra na casa 7, pode trazer muita briga. A grande questão é, para onde você quer direcionar essa energia? Né? Aonde você quer que esse Marte atue para você? E eu estou aqui ouvindo gritos, né, ao longo dali, não sei se vocês estão ouvindo, está me atrapalhando um pouquinho, mas espero que não esteja atrapalhando vocês. Vamos continuar a live aqui, vamos seguir, né, nos aspectos que Marte vai fazer. Bom, primeiramente, dia 24, o Marte entra em Sagitário, né? Então já muda a energia, sai de Escorpião renovado, sai de Escorpião forte, né, para entrar no signo Sagitário, que traz uma força também, e depois ele entra em Capricórnio, que traz mais força ainda. Espero também, quando chegar aí o Marte em Capricórnio, que eu possa fazer uma live antes ali para a gente já falar sobre o Marte em Capricórnio. Da mesma forma, né? Marte entrou em Sagitário no dia 25/11, estamos ainda nessa energia, quadratura com Saturno, aquela tensão, quero fazer, quero agir, de repente vem uma barreira, de repente vem aquela parede de chumbo, né, que é o Saturno, que está impedindo essa energia de agir. Isso pode gerar dentro da gente uma tensão muito grande que esgota energia. A gente está aqui um pouco esgotado de energia, Por exemplo, ontem eu fui dormir, né, tarde, mais tarde do que eu gostaria, porque fiquei com a mente pensando, 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 né, em um monte de coisa. Então, isso pode trazer uma certa perda de energia por conta do Marte fazendo quadratura com Saturno. Pode também inflamar um pouco mais, né? Então a gente pode estar ali numa tensão interior muito grande e, claro, pode causar algumas confusões externas, né? Dependendo de como está a situação. No dia 27 do 12, 27 de dezembro, a gente vai ter um aspecto bem interessante. Eu vou até colocar aqui, 27 do 12, hein? Logo após o Natal, 27 do 12, eu vou colocar aqui, 27 do 12, 27 de dezembro de 2023, a gente vai ter o Marte fazendo uma conjunção com Mercúrio. Mercúrio que estará retrógrado, né? Então já saibam, eu quero fazer uma live sobre Mercúrio em Capricórnio, quem sabe aí amanhã eu consiga fazer, se o tempo deixar, se as circunstâncias deixarem, a gente fala amanhã sobre Marte em Capricórnio. Mas já saibam que Marte vai ficar retrógrado em Capricórnio, a última retrogradação de Marte em signos de Terra. Esse ano que passou, Marte retrogradou nos signos de Terra. No próximo ano, Marte vai retrogradar em signos de Fogo, né? Então essa de Capricórnio é a última retrogradação de Marte em signos de Terra. Depois começa, vai vir Áries, né? Vai vir os signos de Fogo, onde vai ter essa retrogradação. Mas depois eu quero olhar direitinho, né, como é que vai ser 2024. Bom, a gente vai ter uma conjunção de Marte e Mercúrio. Isso pode dinamizar muito a nossa mente, né? Ou seja, estamos falando de Sagitário, ou seja, o pensar grande, metas, objetivos, aonde a gente quer chegar. Então, Mercúrio já vai estar pensando, no caso ele vai estar retrógrado, revisando algumas coisas, e Marte pode trazer esse impulso para que a gente tenha força, energia e coragem para pensar. Claro que ele pode ajudar também na questão de comunicação. Então, também fica aquela dica, né? Não termine o ano brigado com alguém, não termine o ano, né, em discussão, brigando com alguém. Se você tiver que conversar com alguém, já faz isso, né? De repente, o Marte no positivo, porque assim, no negativo ele pode trazer discussões acaloradas e briguentas, né, violentas. Mas no positivo, ele pode trazer uma iniciativa ou uma coragem para falar com alguém que você tenha que revisar algo, né? Se você tem que terminar o ano e quer revisar algo com alguém, pode ser interessante. Então, essa conjunção com Mercúrio aqui, é interessante já saber que ela vai acontecer. O Sol, né, ele já vai estar em Capricórnio, né, então a gente já vai estar com o arquétipo capricorniano sendo iluminado ali, e essa união dos dois. Assim como o Sol, né, o Marte vai fazer uma quadratura com Netuno, dia 28 do 12. Então isso aqui vai ser um pouco complicado, por quê? Porque é a cara do cansaço, né? É a cara do tipo, meu, pode ser que algumas pessoas, não é o nosso caso, né? Porque a gente não bebe, então assim, mas pode ser que algumas pessoas exagerem muito no álcool no final do ano. Pessoal, assim, não precisa nem de astrologia para saber disso, né? A gente sabe que nos finais de ano, nas viradas de ano, nos feriados, enfim, acontece muito de pessoas beberem demais e pegarem a estrada, né? Beberem demais e pegar o carro e causar acidentes, né? Inclusive, olha só, né? Na frente da casa da minha mãe, passou um carro à noite. Não sei se a pessoa estava bêbada, se a pessoa estava totalmente distraída no celular, não sei, né? Mas a pessoa passou, bateu num carro que estava estacionado, que é de um vizinho, e deu PT no carro. Deu PT no carro. E a gente, aí ele foi lá em casa, né? Que ele queria ver a placa do carro, enfim, foi pegar a câmera, e a gente vê claramente pela câmera o momento, que era perto de meia-noite, o carro estava ali estacionado, bonitinho, o cara passa e leva o carro, né? O carro anda uns 3 metros assim, quebrou todo o carro, ferrou todo o carro. Assim, não creio que essa pessoa estivesse normal, né? Dirigindo normal para fazer algo assim. Então, Marte em quadratura com Saturno, veja, Marte, carro, velocidade, deslocamento, Netuno, né? Eu falei Saturno, mas é Netuno, que vai ser no dia 28 do 12. Netuno fala sobre bebidas, alteradores de consciência. Então, muito cuidado, porque a gente pode ter uma virada de ano, né? Esse finalzinho de ano com festas, com um pouco mais aí de problemas com isso. Né? Então pessoas que bebem muito vão pegar a estrada e causam problemas. Então que nós possamos primeiro ter essa consciência. Então se você bebe, meu, não vai pegar o carro, né? Tem alguém que não bebeu para você poder, beleza, vou beber, outra pessoa dirige, né? Tranquilo, e vamos dirigir por nós e pelos outros, né? Então vê que tenha mais cuidado, porque pode ter alguma coisa meio complicada, porque Marte em quadratura com Netuno pode trazer essa questão aí, né, do lado negativo de Netuno afetando o Marte, que fala sobre velocidade. Também pode tirar um pouco de energia, ou seja, as festas de finais de ano, né, para quem exagera demais, na comida, na bebida, pode dar aquela baixa de energia, né? Então isso pode acontecer também, mas claro, né? E a nossa ação pode estar um pouco mais confusa, um pouco mais embotada, assim, da gente não enxergar direito para onde a gente tem que ir. Nisso, o solzão vai estar em Capricórnio, né? Então o sol vai querer dar aquele corretivo, né, para que o Marte ande na linha, mas a gente sabe aí que pode ter essa complicação. E por fim, no dia 4 de janeiro, então, o Marte entra em Capricórnio, entra numa energia incrível. A gente vai ter o Marte em Capricórnio praticamente ali até fevereiro. Por que eu sei disso? Porque o meu mapa do ano, eu vou olhar de novo aqui, porque esse mapa está bonito, né? Eu vou botar aqui o meu mapa para eu olhar. O meu mapa de Revolução Solar, que ele me agrada muito quando eu olho ele, né? Principalmente do que eu passei agora. Então, o mapa eu vou pegar com Marte em Aquário, né? Eu vou estar com Marte a 0 graus de Aquário. Então, o Marte em Capricórnio vai mais ou menos ali até 12, 13 de fevereiro, né? Então, a gente vai ter bastante aí, né? Nesse início de ano, esse janeiro, ele pode ser muito produtivo, né? Para quem quiser trabalhar no janeiro, o pessoal fala que no Brasil só acontece, né? O Brasil só começa depois do carnaval. Para quem tiver na pegada, meu, janeirão, a gente já vai ter aí um Marte sedento ali por projetos, objetivos e coisas para acontecer. A Monique falou, pelo que eu vi no céu, no Natal e no Ano Novo vai estar tenso. Hein? Vai estar. Né? Então vamos ficar de olho. O Mercúrio vai estar retrógrado também, né? A gente vai virar o ano com o Mercúrio retrógrado. Astrologicamente não significa tanto, porque, vocês sabem, né? A virada do ano, né? 31 de dezembro a 1º de janeiro, para astrologia não significa nada, é um dia qualquer. Né? Porque a virada do ano mesmo vem com o ingresso do Sol em Áries. Eu deixo até ver aqui, ó, como é que vai ser o ingresso do Sol em Áries. Ingresso do Sol em Áries, que vai ser junto com Netuno aqui, vai ser no dia 20 de março de 2024, meia-noite e 6. Esse sim, né, dia 20 de março de 2024, vai ser o ano novo astrológico. Né, que eu já vejo aqui que está bem... Primeiro, né, Netuno está participando fortemente ali, porque Netuno vai estar no finalzinho de Peixes, e teremos aqui para o Brasil, né, um ano brasileiro, né, uma revolução capricorniana. Né, vai ter um Capricórnio ali, Plutão na casa 2, podendo trazer muitas transformações econômicas, muita coisa aqui na casa 3, falando de comunicação, de conhecimento, enfim. Depois a gente pode dar uma olhadinha melhor aí nesse mapa. Mas agora é isso, né? É o que eu tinha para falar. Finalmente consegui. Sol em Sagitário, Marte em Sagitário, gratidão para quem participou aqui. Desculpa a demora, mas vocês entenderam já o contexto, já abri tudo o que está acontecendo, essa loucura toda. Eu vou gravar o astral do dia de amanhã. Então já sabemos aí que amanhã teremos a Lua em Câncer. Né? Teremos uma lua aí para trabalhar o nosso emocional. Eu vou falar sobre isso no Astral do Dia. Se você gosta dessa live, lembra, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas. Se você está vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal, vai para o Spotify, mesmo que você não ouça no Spotify, entra lá, segue, deixa suas 5 estrelinhas, isso ajuda bastante. Vem para o curso de cristais, que está muito legal, né? Para você aprender sobre cristais. Porque, pessoal, é isso, né? Tem muita gente que gosta de cristais, mas não tem o conhecimento e acaba não utilizando ele, né, da forma mais potente. Então, assim, eu vou até depois, eu quero filmar uma rosa. Eu tenho uma roseira aqui que ela estava praticamente morta, né, porque as formigas detonaram ela. E aí, beleza, né, o que, que eu fiz? Eu coloquei um quartzo verde bonito, né, mais ou menos desse tamanho aqui. Eu peguei um quartzo verde desse, coloquei ali no pé da rosa. Né, coloquei ali. Do nada eu começo a ver essa rosa crescer, deu duas rosas lindas, que inclusive eu já postei foto aqui nos stories, mas o que está me chamando a atenção é que já tem 7 botões, eu consegui contar 7 botões de rosa vermelha que vão nascer nessa roseira. E eu tenho certeza que é por causa desse cara aqui, quartzo verde. Então, se ele faz isso com uma planta, o que, que ele não pode fazer pela gente? Principalmente quando você sabe utilizar. Quando você pega uma pedrinha dessa, tem o conhecimento do que ela faz, ou seja, a sua mente, livro do dispensa, independente de qualquer coisa, você é o placebo, você conhecendo isso daqui, você pegando ela, o que pode fazer por você? Então vem para o curso de cristais, que está extremamente barato. Se você olhar por aí, não tenho dúvida que é o curso mais acessível, principalmente na qualidade que ele tem. Em breve teremos de astrologia. Se você quer aprender comigo, segura um pouquinho aí, não compra outro curso para você poder comprar o meu, mas pode comprar outro também, depois comprar o meu. Mas a gente vai ter curso de astrologia. E se quiser saber sobre atendimentos, vamos lá, para a gente poder olhar o seu mapa, seja numa sessão única, seja na sessão combo de 2 atendimentos e seja na sessão onde a gente se encontra quinzenalmente. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, namastê, Harion, até amanhã no Astral do Dia. Tchau, tchau.